Olá, Thiago, tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bom e contigo?
Tudo certo, Thiago. Eu queria ver com você dois assuntos, né? Um local e outro nacional. No âmbito nacional, eu queria a sua análise sobre a informação de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está tendo que controlar baixarias de deputados, principalmente os novatos. Que babado é esse, hein?
Acabou a eleição, né, Luciana? Mas as coisas continuam como a gente já imaginava que elas continuariam, ou seja, com muita disputa no campo ideológico, né? O Arthur Lira está bem nervoso com essa disputa entre os partidários do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, algo que está espelhado também na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né? O Ademar Traiano também já pediu, inclusive, auxílio do Conselho de Ética e a Corregedoria da Casa para conter as disputas envolvendo os deputados Renato Freitas e Ricardo Arruda. A gente está passando por esse momento bem conturbado ainda, desse pós-eleitoral, desse quarto turno, digamos assim. Muita gente nervosa, estressada, querendo saber como vai ficar e como que as coisas vão acontecer aqui para frente. E parece que essas pessoas que estão ainda nesse embate ideológico bem pesado, essas baixarias que estão acontecendo aí no âmbito nacional, principalmente esqueceram que precisa governar o país, né? A gente tem que parar com esse período pós-eleitoral e começar a pensar no resultado do país. Então, o Arthur Lira está coibindo, está indo para cima, já declarou isso na imprensa várias vezes, ele já tinha declarado isso em fevereiro, voltou com esse assunto agora em abril, então parece que ele está bem incomodado com a situação que está acontecendo, né? Os deputados debatendo outras coisas, esquecendo de debater os assuntos prioritários para o desenvolvimento do país, né? Então, me parece que o Arthur Lira está mais focado agora em tomar as rédeas da Câmara dos Deputados, continuar debatendo esses assuntos importantes e deixar um pouco de lado esse campo ideológico que fica muito no âmbito dos partidos políticos, no âmbito eleitoral, e que deveria ficar menos no aspecto da política em si, do nosso dia a dia.
Certo. Bom, e localmente, eu queria que você comentasse a saída na semana passada de dois secretários municipais, o secretário da Juventude, Cidadania e Imigrantes, Emanuel Predestan, e o secretário de Comunicação, Lúcio Rosas.
Exato. Um destaque que eu já tinha feito tempos atrás é que a administração municipal atual tem feito várias trocas em relação aos secretariados. Já passa de 60 trocas num período aí de 8 anos. Os secretários não duram mais do que um ano e meio no governo, exceto alguns que têm se mantido ao longo do tempo, né? Caso do Orlando Chiqueto na Fazenda, do Gilberto Purpo lá na Mobilidade Urbana. A gente tem alguns secretários que estão ficando há um bom tempo. O Clóvis, que passou por algumas secretarias, o Domingos Trevisan, a chefia de gabinete, são pessoas que compõem aí o rol de confiança do prefeito Ulisses Maia. Também a figura do Cárceres, né, que está lá na Secretaria de Patrimônio, também há um bom tempo, já desde o começo. Pessoas que deram certo à administração pública e vão continuando. Agora, para além das trocas das pessoas que saem para assumir outros cargos, a maioria das vezes o secretário sai para voltar para a iniciativa privada ou sai porque não deu certo na administração. Me parece que esses dois casos recentes podem ser por um desgaste político, por uma saída para a disputa da vereança, para a disputa, talvez, uma vice-prefeitura, organizar um projeto político maior. Então, os dois que saíram agora pode ter alguma relação com esses movimentos pré-eleitorais. A gente vai ver secretários saindo lá em março do ano que vem, exatamente para começar a mexer com esses aspectos pré-eleitorais. Essas duas saídas agora, a Secretaria de Comunicação vai passar mais um nome, tem que ver como que o prefeito vai lidar com a Secretaria de Comunicação daqui para frente, porque é uma secretaria muito estratégica, né? O Ulisses Maia ele utiliza bastante as mídias sociais, é um político que é muito voltado para a internet e é um político que preza bastante pela imagem pública da sua administração. Então não dá para ele colocar qualquer pessoa na Secretaria de Comunicação, precisa incluir alguém que dê um resultado prático para o município e consiga informar para as pessoas aquilo que está acontecendo em Maringá. Então, me parece que essa secretaria em especial ele vai ter um pouco mais de trabalho para definir um nome que seja estratégico, que seja adotado pela imprensa, ou seja, que a imprensa saiba respeitar esse nome, e mais do que isso, um nome que consiga conversar com as demais secretarias e atender elas quando necessário. Já a Secretaria da Juventude, pode ser que ele inclua até mesmo um nome de alguém que queira mais projeção política para uma disputa para vereador. Fica um período ali, passa um tempo da Secretaria de Juventude, encaminha algumas políticas públicas ali, possa alçar o seu nome a vereador ou até mesmo apoiar algum dos vereadores já existentes na Câmara Municipal. Ou ainda trazer um perfil mais técnico. Mas eu acredito que as duas primeiras opções façam mais sentido nesse momento, ainda mais num momento em que o vice-prefeito Edson Scabora está aparecendo mais, está crescendo mais na imprensa, na mídia, nos seus trabalhos também na prefeitura, e precisa disso para acelerar nas pesquisas eleitorais. Então, é o momento de constituir grupo, formar grupo, e quem sabe o prefeito entrar ou não de cabeça na eleição do seu sucessor, né? Enfim, é o momento de reorganizar o tabuleiro, mas com mais olho em 2024 do que o olho agora em 2023.
Bom, o Scabora disse que são saídas pontuais, que não é nenhuma reforma administrativa, mas será que tem mais algum secretário ou secretária aí prestes a deixar a máquina pública? Você tem algum bastidor aí, Thiago?
Rumores sempre acontecem, né, Luciana? Mas me parece mesmo que não é uma reforma, porque normalmente essas reformas elas acontecem no começo do ano. E já houve uma reforma do secretariado agora recentemente, né? Então não me faz sentido assim de que o prefeito está reformando, trocando todo o secretariado. De fato, faz sentido essa questão das trocas pontuais, mas faz mais sentido ainda que, além das trocas pontuais, a gente tem um sentido eleitoral, um sentido político eleitoral prático, né? Me parece que, nesse momento, essas trocas elas estão passando exatamente por isso, por um sentido eleitoral prático de pessoas que venham a compor o rol de possíveis pré-candidatos ou apoiamentos na eleição de 2024.
Tá certo, Thiago. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN, e até a próxima.